get up and do my thing.
Go ahead, do your thing, man.
You know what I'm doing.
Fala galera, seja bem-vindo ao Senta Que Lá Vem História, o podcast mais ouvido do Brasil, depois de todos os outros, afinal esse é o primeiro episódio e provavelmente o único. Meu nome é Alan e serei o seu host barra apresentador barra qualquer nome que dê pra essa pessoa que fala no microfone e estarei com você neste episódio. Você que me conhece provavelmente já deve saber que eu sou um grande entusiasta de tecnologias e coisas relacionadas à internet. E ultimamente eu tenho consumido bastante podcast e eu acho que isso é um indício que eu tô ficando velho, porque eu acho que quanto mais velho você vai ficando, maior a sua tendência a consumir mídias não tão tradicionais assim. Mas eu comecei a ouvir bastante podcast e eu pensei, poxa, eu acho que eu consigo fazer isso também. Agora, se eu vou conseguir fazer isso de uma forma boa ou não, quem vai me dizer é você nesse final de episódio. E o Senta Que Lá Vem História é um podcast que vai falar e vai enaltecer os pequenos detalhes da nossa vida cotidiana. Eu sou um cara que gosto muito de ouvir e contar histórias, e principalmente histórias relacionadas ao nosso cotidiano, coisas tristes, coisas felizes, coisas inspiradoras e detalhes que são vistos apenas quando você consegue parar e olhar para sua vida e falar, poxa, olha lá, uma situação legal que eu não tinha percebido que aconteceu. Então a intenção desse podcast é justamente trazer essas histórias à tona. Eu vou contar algumas histórias da minha vida e também quero que vocês compartilhem as histórias de vocês comigo através, de repente, de um e-mail aí no qual vocês vão me mandar os seus textos e as suas histórias. E isso vai ser um podcast mesmo onde eu vou enaltecer os pequenos pontos legais da vida no cotidiano.
Senta que lá vem a história.
E pro primeiro assunto desse piloto, eu decidi falar sobre algo que realmente é muito sério. Eu acho que a gente tá num momento do nosso país, um momento muito relevante politicamente, né? Estamos aí com uma greve no país inteiro, onde diversos caminhoneiros estão reivindicando seus direitos. Nossa, até travei aqui. Estão reivindicando seus direitos, porque realmente o combustível tá muito alto. Estamos num momento político aí delicado no nosso país. E foi pensando nisso que eu quis trazer um assunto que tem a sua grande importância e seu peso. Vou falar sobre obesidade na infância. Mentira, o assunto não é sério. Basicamente vai ser 40 minutos sobre eu falando do meu mamilo e eu só queria dar um tom dramático para poder cativar a audiência, mas é isso. Piadas à parte, vamos começar a nossa primeira história. Pra você que não sabe, quando eu tinha lá os meus 9, 10 anos, eu era uma criança que beirou a obesidade. Eu tinha mais ou menos 1,60m de altura e tinha aproximadamente 75kg. Eu era realmente um carinha muito grande e muito crescidinho para os lados. E antes de eu começar a compartilhar as minhas histórias com você, eu queria dizer que eu não tenho nada contra quem é mais gordinho aí. Na verdade, eu achava o máximo, sério, eu gostava demais de ser uma criança gordinha, porque quando você é criança, os adultos em geral, eles já têm a tendência a não te levar muito a sério, a não levar muito a sério as coisas que você faz. Agora, quando você é uma criança gorda, é tipo assim, é o máximo do passe livre que você recebe pra fazer qualquer cagada na sua vida infantil. Então, basicamente, eu poderia sair correndo pelado por aí, que as pessoas iam parar e olhar, os adultos iam parar e olhar e falar, ah, relaxa, é só um gordinho louco da cabeça andando por aí. Então, graças a isso, eu tive muitas e muitas histórias engraçadas, confusas, até tristes, mas eu preparei um compilado de histórias relacionadas a isso pra contar pra vocês.
I'm not fat, I'm big boned.
E ser uma criança gordinha na infância fica muito mais fácil quando você não é o único. Isso porque quando você é a única pessoa gorda do seu grupo de amigos, você vira o alvo fácil. Afinal, você é o maior, entendeu? Nossa, que piada boa, piada boa! Mas enfim, quando você tem mais pessoas que também são gordinhas, digamos que você distribui o peso. E você consegue aí equilibrar a zoeira, entendeu? Então eu não era o único gordo no meu grupo. Tinha, todo mundo era gordo, na verdade, e tinha uma única pessoa que era magra, que era o Gustavo. Provavelmente você vai ouvir muito falar dele. O Gustavo é meu amigo de criação aí. Eu conheço ele desde que ele nasceu. E ele era a única pessoa magra do grupo inteiro. Então, o que que acontecia? Primeiro que todo mundo tinha ódio dele. A gente ia jogar bola, por exemplo, e sempre os caras gordinhos queriam matar o Gustavo porque ele era um cara rápido. E como assim? A gente tá jogando society, você não pode ser rápido, afinal, é o society dos gordinhos, sabe? É dois toques na bola, uma aguinha, um refri, uma coxinha e depois você volta. E o cara não, o cara era todo liso, todo habilidoso. Mas, no geral, todo mundo era gordo, então todo mundo era feliz. Estávamos aí em igualdade, não tinha esse lance de bullying. Na verdade, tinha muito, mas eu finjo que não, né? Pra dar aquela amenizada pra gente começar bem. E quando você tem um grupo de amigos que são como você, tudo fica mais legal, afinal, você faz as coisas sempre numa escala maior. Eu juro que eu não tô falando essas coisas porque é sobre obesidade, tá? Porque a escala realmente era maior.
Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein?
Então, por exemplo, a gente ia nos rodízios de pizza, era tipo um caos. Primeiro que não cabia quase todo mundo no carro, e não era porque a gente era gordo, mas porque realmente todo mundo era 1000 pessoas pra um carro só. A gente era um grupo de, sei lá, 6, 7 crianças dentro de um carro, e saía todo mundo apertado naquele carro. Meu pai tinha um Passat, levava a gente pra pizzaria, e a gente descia na pizzaria, sentava e fazia o gerente chorar. Chorar primeiro que a gente fazia muita palhaçada, era todo mundo muito escandaloso. Segundo também, né, que a gente não ia lá pra brincadeira, não somos iniciantes, rodízio de pizza não é pra iniciantes. Então a gente ia lá realmente pra fazer o gerente chorar atrás do balcão. Mas basicamente era muito ruim, era muito vergonhoso e eu não sei como eu fazia isso. Porque a gente ia na pizzaria, primeiro que aceitava todas as pizzas, depois a gente ia pro banheiro e simplesmente soltava tudo aquilo que tava dentro da gente. E aí a gente voltava e continuava um ciclo, era um ciclo infinito. Eu acho que o gerente só queria que a gente fosse embora. Além disso, era todo mundo muito escandaloso. Eu tinha um amigo meu que quando ele ria, ele simplesmente gritava muito alto. E aí a gente ria e ele dava uns gritinhos finos no final da risada dele. Então ele tava lá rindo, daqui a pouco ele dava um e era um tipo um muito alto, todo mundo ouvia e a gente não sabia onde enfiar a cara. Mas a coisa mais principal que pegou nesses rodízios foi a famosa pizza de Califórnia. Existia uma pizza que nesse rodízio chamado pizza de Califórnia e basicamente era uma pizza cheia de vegetais e frutas. Então tinha lá kiwi, por exemplo, na pizza e como todo bom gordinho raiz, ninguém gostava de fruta, mano. Eu não sou gordinho, não sou fitness. E aí, ninguém conseguia comer, dava ânsia aquela pizza. E aí a gente começou a fazer uma aposta de quem conseguia comer a pizza de Califórnia. No fim, um amigo nosso mais magro conseguiu e foi um sucesso, mas a gente ria muito por causa dessa pizza de Califórnia. E não só isso, mas não existia limite para a quantidade de pizza que a gente aceitava. Se o garçom parasse na nossa frente, era só pedir a pizza, não importasse quantos pedaços tinha no seu prato. E a famosa pizza que a gente sempre pedia era de lombo, então vinha aquele garçom com aquela pizza de lombo e a gente, pode mandar de lombichão aí. Era realmente com essa voz, pode mandar uma de lombichão aí. Então imagina aqueles gordinhos falando isso e o garçom, tipo, decepcionado já com a gente. E aquele prato cheio de pizza, era uma mistura de pizza doce e salgada. Enfim, era um grande caos. Mas eu não me divertia sendo gordo só na pizzaria, não. Porque as histórias reais, as histórias pesadas, estão na escola.
Você precisa fazer o quê?
A dieta.
Por quê?
Cara, ser gordinho na escola não foi nada fácil. E na verdade eu fui gordo na pior época possível. Eu acho que se existisse uma era pra você não ser gordo, era na época que eu fui. Porque, primeiro que tinha o Pânico, eu não sei se você lembra do Pânico na TV, aquele programa. E na época, o que tava mais bombando no Pânico era aquele lance do peitinho.
Olha a cara de bolacha Maria que ela tem. Ai, que legal, então bata. Peitinho.
Onde a pessoa basicamente pegava a mão dela e apertava o seu mamilo mais forte que ela conseguisse e gritava peitinho. Era isso a brincadeira. Só que eu era o alvo fácil, óbvio. Afinal, era maior, era fácil de achar. Então todo mundo ia lá na teta do gordinho, principalmente porque você não podia fazer isso nas meninas, né? Senão você ia pra diretoria. Então sobrava pra quem? Sobrava pro gordinho. Então era como se o mundo inteiro fosse um grande imã e eu fosse o ferro. E todo mundo era atraído pra mim assim, plá. Meu mamilo era tipo o Osama Bin Laden passando férias nos Estados Unidos. Todo mundo queria pegar, entendeu? E era muito ruim. Eu não aguentava mais ver pessoas pegando na minha teta. E era basicamente isso. O dia inteiro eu estudava numa escola em período integral chamada Olímpio Catão. E pra você ter uma ideia de como o nível da escola era bom, o slogan da escola era assim: Olímpio Catão, entra burro e sai ladrão. Então você já vê que a credibilidade não era lá essas coisas. Mas basicamente eu era o alvo do peitinho na época. Então toda pessoa que passava pelo corredor queria fazer peitinho, porque afinal os gordinhos eram as únicas pessoas que poderiam receber esse tipo de bullying, e o resultado final não ser tão prejudicial para quem fosse pego, por exemplo. Então era muito difícil, era muito chato mesmo. Mas também eu era um gordinho meio esquentado, sabe? Eu tinha um gênio forte. Eu não gostava, por exemplo, que alguém viesse e me xingasse. Eu era um cara muito comunicativo, me relacionava com todo mundo. Então, eu não era muito de aceitar o bullying, não. Eu fazia o bullying também. Mas teve um dia em específico que foi o pior dia de todos. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar das férias de junho. Foi o primeiro dia de férias. E eu sempre andava com os caras mais velhos, assim, e aí eu tava com os caras mais velhos, e por algum motivo um começou a insultar o outro, eu comecei a insultar o cara, e tipo assim, na infância você sabe que o cara pode te xingar de qualquer coisa, menos xingar a sua mãe. Porque quando você é criança e alguém te xinga, xinga a sua mãe, meu, parece que o mundo para, e todo mundo vem, assim, pra esquerar. Nossa! Então, sei lá, tava lá a sua rotina, de repente o cara te xinga de filho, daí daqui a pouco... filho do... E todo mundo parava pra olhar assim, e de repente brotava a criança do chão, gritando, nossa, vai deixar! Ah! E aí começava aquele aspecto de confusão. Então, eu não entendo por que criança tinha esse lance de xingar a mãe. Você podia falar qualquer coisa, mas xingou a mãe, a criança se transformava no próprio demônio. Ela ficava muito, muito pistola. E comigo não era diferente, você aí já deve saber, sua infância provavelmente foi assim. Quantas pessoas aí que já não brigaram por causa de ter a mãe xingada? Mas eu tava lá zoando esse meu amigo da sétima série, eu só andava com os caras mais velhos e me sentia, tipo, né, o cara descolado, porque eu andava com os caras mais velhos. Eu também era um cara bem mais alto do que o normal, então eu podia estar na altura deles lá, dos caras da sétima. Mas eu lembro que eu tava xingando um cara, ele me xingando, até que ele fez a seguinte piada. Abre aspas, sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que ela dorme numa beliche de concreto. Foi exatamente isso que ele me falou. E na hora eu me transformei. Sério, eu simplesmente me tomei de raiva e comecei a bater nesse cara como se não houvesse amanhã. Só que era eu, sozinho, o gordinho da quinta série batendo no maluco da sétima. Eu não lembro o que aconteceu, mas o próximo flash que eu tive depois que eu comecei a brigar com o cara, sou eu sentado na sala de aula. Minha sala de aula era no final do corredor, eu tinha acabado de sair do intervalo, tinha terminado a minha briga, e fui lá sentar na carteira, quando de repente eu olho na porta, e eu sentava um pouco distante da porta, e eu vi a sétima série inteira em frente à minha sala, me ameaçando. A minha única reação naquele momento foi abaixar minha cabeça e começar a chorar. Eu fiquei chorando lá horas e horas e horas. Depois desse dia, durante 6 meses da minha vida, eu evitava ou saía correndo da escola pra casa. Então, a minha escola, ela tinha dois portões, né? O portão principal, onde saía todo mundo, e o portão onde você saía ou entrava na secretaria. Eu, todo dia, terminava, batia o sinal, eu ia correndo nesse portão da secretaria e saía como se não houvesse amanhã, tipo, me achando mesmo o Flash. Na verdade, eu tava a 2 por hora, afinal, meu também não era muito, né, não ajudava muito, mas eu saía correndo. E eu lembro que depois daquele dia, durante 6 meses, eu ficava levando chute na bunda dos moleques da sétima série no banheiro. Era tipo assim, eu tava no banheiro, vinha alguém me dar uma bicuda, e era muito ruim. Vocês pensam que bullying é algo suave? Não, bullying é muito zoado, cara, principalmente quando você era uma criança gorda, aonde estava no auge do peitinho do pânico. Então era muito difícil.
Gordinho gostoso, só um gordinho gostoso, só um gordinho gostoso.
Mas essa foi a história de hoje, a história de como era ser gordo na infância. Eu sei que eu tenho muito mais coisa pra falar, mas como esse é um piloto, eu decidi fazer algo mais curto. Espero que você tenha gostado. Piadas à parte, mais uma vez lembrando, gordofobia não é legal, não sejam contra as diferenças. Eu sei que gosto de contar a história com tom de humor, mas realmente não é legal você de menosprezar uma pessoa por causa do peso dela. Eu acho que não tem nada a ver. Então vamos aí ser conscientes com as nossas piadas e vamos conscientizar as nossas crianças a não apertar o mamilo dos outros, porque não é algo muito bom. Mas obrigado a você que me acompanhou até aqui, e agora eu conto muito com o seu feedback. Eu decidi fazer isso como uma espécie de piloto mesmo, e eu só vou continuar esse podcast realmente se as pessoas gostarem. Afinal, eu tô aqui gastando meu tempo, gastando meus recursos, apesar de estar me divertindo muito, mas isso tem um gasto pra mim. Então, se você gostou, se você tem sugestões do que eu posso falar ou da forma que eu posso falar, por favor, me dá um comentário, me manda um feedback. Provavelmente vou deixar alguma área de contato aqui, eu ainda não sei onde vou postar isso e se eu vou postar isso, mas me manda seu feedback porque vai ser importante pra eu traçar os próximos episódios. Então, obrigado a você que me assistiu até aqui. Me assistiu, já confundi a mídia, volta. Obrigado a você que me ouviu até aqui e espero que você tenha gostado da primeira história do Senta Que Lá Vem História. Até mais!
O gordinho mais gostoso do Brasil. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso.